próximo slide mostra um pouco a quantidade de rotas e a quantidade de aeroportos com transporte aéreo regular. Então, o que se vê basicamente é que de 99 até 2003 houve um decréscimo tanto na quantidade de rotas quanto na quantidade de aeroportos servidos por transporte aéreo regular, chegando a 108 localidades atendidas e aproximadamente 500 rotas. E desde então, principalmente desde 99, tem se visto um crescimento tanto na quantidade de aeroportos servidos quanto no número de rotas. Apesar de que desde 99 houve um certo descolamento, onde a gente tem aumentado muito mais a quantidade de rotas do que a quantidade de aeroportos servidos. O próximo gráfico tenta mostrar mais ou menos isso. Em 99 a gente tinha 182 aeroportos e 837 rotas. Em 2011, 130 aeroportos e 840 rotas. Então, mesmo com relação ao pico, nós demos uma regredida na quantidade de aeroportos servidos, mas aumentamos ainda um pouco o número de rotas. Então, aeroportos com voos regulares, ali marcados em verde, são os que em 99 eram operados e continuam sendo operados hoje, são 109. Os marcados em vermelho são os que eram operados em 99 e hoje não são mais, 73. E os marcados em azul são os que não eram operados e passaram a ter operações. O objetivo aqui é mostrar basicamente que existe uma dinâmica nesse mercado, que não é simplesmente alguns aeroportos deixam de ser atendidos, mas há uma substituição também em função de questões mercadológicas, de opção das empresas aéreas e muitas vezes questão de adequação da infraestrutura para recebimento desses voos. Ainda um pouquinho voltando, com relação às rotas também, a mesma lógica, as linhas marcadas em verde são as linhas que eram operadas em janeiro de 99 e continuam hoje, 414. E aí dá para ver a dinâmica bastante expressiva de como se altera isso. Quantidade de rotas operadas em janeiro de 99 e que não deixaram de ser operadas de lá para cá são 423. E, por outro lado, rotas que não eram operadas, mas passaram a ser operadas, 426. Então, o resumo desse panorama, eu acho que é mostrar que com relação à quantidade de aeroportos e rotas, a gente tem experimentado um crescimento muito maior na quantidade de rotas. Então, aeroportos que são servidos passam a ser servidos com mais opções de destinos diretos, num crescimento maior do que o crescimento ainda expressivo que a gente tem verificado de 130.
Com a palavra, senador Valdemir Mocca.
Por favor.
Fala no microfone, por favor, Mocca.
De janeiro de 99, em verde, a junho de 2011, 414. Operadas em janeiro de 99, mas não em junho de 2011, quer dizer, deixaram de operar. Então, o número que deixaram de operar é maior do que as que continuam. Quer dizer, nós mantivemos e diminuímos 423. É essa a interpretação que eu tenho que ter?
Na verdade, houve uma substituição, porque com relação a 99, 423 deixaram de ser operadas. E 426, três a mais, não eram operadas e passaram a ser operadas. Então, a gente teve um crescimento de três. O total eram 837 rotas operadas, no quadrinho ali de cima, e hoje passou para 840 rotas. Mas não são simplesmente, o que eu quis mostrar aqui, é que não são simplesmente três novas rotas passaram a ser operadas. Existe uma dinâmica que várias deixaram de ser operadas e várias passaram a ser operadas. Há uma certa substituição nesse sentido.
É que do jeito que está escrito, dá essa impressão que funcionavam ou eram operados em 99, de janeiro a junho, 414, e eram operados em 99, mas não estão mais. Mas
entendi, desculpa.
Você está dizendo que houve
as 414 houve
uma substituição, uma mudança.
As 414, que é a primeira linha, representam as que eram operadas e continuam sendo operadas.
Sim.
E as duas linhas de baixo são as que eram operadas e deixaram de ser, e a próxima as que não eram operadas e passaram a ser. Então, em 99, o panorama era a soma dos 414 da primeira linha com os 423, e hoje o panorama é a soma dos 414 com os 426.
Entendi. É que, por um momento, se tiver nesse ritmo, nós...
Realmente. Peço desculpas pela falta de clareza.
Só para aproveitar a interrupção para fazer um esclarecimento muito breve. Quando o senhor apresentou os círculos referentes aos aeroportos de maior movimento, movimento acima de 8 milhões de passageiros, me parece que o do Distrito Federal, o de Brasília, apareceu como o maior círculo. E sempre a gente teve a informação que o Distrito Federal é o terceiro em movimento de passageiros no Brasil. Qual é a situação hoje em relação ao aeroporto de Brasília em relação ao movimento de passageiros? É o maior? Tá, é o segundo? O terceiro? Tem essa informação?
Não, o maior é o de Guarulhos. Miada da Infraero pode me corrigir se eu estiver errado. Congonhas é mais ou menos próximo com Brasília. A ordem de 14, 15 milhões de passageiros anuais. E Guarulhos, aí ainda eram os dados de 2010, mas que Guarulhos foi esse 26,8 milhões de passageiros. Em 2011, fechou com praticamente 30 milhões de passageiros. Então, aqui a ideia é passar um pouco, foi passar um pouco desse panorama de aeroportos, rotas e índices de concentração de mercado. Dizer que nós temos, na Secretaria de Aviação Civil, apesar de termos tido um foco bastante expressivo nos últimos meses na estruturação do projeto de concessão desses três aeroportos, nós temos uma área específica, uma diretoria específica dentro da Secretaria que tem se voltado como atividade principal ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a aviação regional do país e que isso configura como prioridade hoje número um para a gente lá na Secretaria. E o que a gente já verifica e é o que a gente pretende atacar e a gente, principalmente com recursos oriundos aí das concessões, recursos oriundos de algumas mudanças da recente MP 551 que passaram a compor o Fundo Nacional de Aviação Civil, a gente acredita que a gente vai ter condição de melhorar a infraestrutura dos aeroportos, que hoje, na nossa avaliação, é o principal gargalo ao crescimento das operações regionais no país. Geralmente, quando a gente fala em deficiência de infraestrutura, a gente foca muito nos grandes aeroportos, onde tem o maior movimento, mas vários aeroportos pequenos pelo país hoje não recebem voos regulares simplesmente porque ou não tem uma seção de contra-incêndio adequada, um cercamento de pista, algumas questões que, com investimento adequado, a gente pode solucionar e essas localidades passarem a receber voos regulares. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso. Então, me coloco à disposição aí para o debate depois. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Agradeço ao senhor Rogério Coimbra, secretário de Política e Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e convido para fazer parte da mesa a senhora Maria Elisa Novaes, gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Seja bem-vinda, Maria Elisa. E passo, nesse momento, a palavra à senhora Daniela Alcântara, superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar os componentes da mesa e as pessoas aqui presentes, na pessoa do senador Rodrigo Hollenberg. Agradecer o convite para estar nessa casa. A ideia realmente é integrar um pouco a nossa fala com o que foi originalmente apresentado pela Secretaria, que trouxe um panorama bastante realista do setor de transporte aéreo brasileiro. E agora trazer um pouco das iniciativas e dos desafios que a agência tem em permear essa atividade com a preocupação com a realização dos direitos do consumidor. Necessariamente, eu preciso passar por um pouco da evolução do transporte, não vou me deter muito, dado o que já foi apresentado pela SAC. Fazer um cotejo entre o transporte aéreo e como tem sido realizado o direito do consumidor nesse setor, aí trazer algumas perspectivas, enfocando ações já realizadas e alguns desafios que nós ainda temos pela frente. Bom, como já foi noticiado, o setor aéreo ele tem crescido em proporções bastante significativas. Ele cresce acima do que se observa do comportamento dessa atividade no mundo. Os dados que nós apresentamos ilustram isso. Assumindo o crescimento do período de 2010, de 2003 a 2010, o Brasil cresceu 118%, enquanto o resto do mundo cresceu aproximadamente 40%. Você tem um crescimento médio desde 2002, sempre superior a 10% de taxa de crescimento. Todos os indicadores do setor, como o dado de RPK, que é o passageiro quilômetro transportado, ele mostra o quanto a demanda pelo transporte aéreo ela tem sido incrementada nos últimos tempos. Também como apresentado, você tem esse crescimento ele trouxe, ainda que pouco significativo, mas ele tem desconcentrado o setor. Você percebe um crescimento das demais empresas, enfraquecendo o duopólio hoje exercido pela Gol e pela TAM. Esse mercado é um mercado que tem sido contestado, as barreiras regulatórias que foram retiradas do setor permitiram e facilitaram o acesso e a entrada de novas empresas, e isso tem se revelado na estrutura de mercado na atualidade. É claro que ainda há margens e a perspectiva é que esse cenário se melhore, mas os dados que nós temos mostram um início de desconcentração do setor. Em relação às tarifas, a gente tem saudado e tem sido noticiado com frequência o acesso que a população brasileira tem tido ao serviço de transporte aéreo. Isso é muito baseado no efeito renda que tem acontecido, mas também em função da redução dos preços médios das tarifas aéreas, né? Você percebe uma tendência de queda dessas tarifas médias ao longo dos últimos anos, o que nós entendemos que foi favorável e possibilitou o acesso de grande parte da população brasileira a esse modal de transporte. A matriz de transporte brasileira ainda é muito lastreada no transporte rodoviário, mas a nossa perspectiva é de que haja esse crescimento e o transporte aéreo avoque um pouco dessa demanda. Da mesma forma, você tem uma manutenção da quantidade de rotas ofertadas, apesar de você ter menos aeroportos servidos, houve uma manutenção da quantidade de serviços e frequências ofertadas. Pode passar. Mas o que a gente observa é que, apesar do setor ter crescido e estar crescendo em um ritmo bastante acelerado, a nossa perspectiva de crescimento ainda é muito significativa. Quando você olha o índice de utilização do transporte aéreo no nosso país, ele ainda é muito pouco significativo. Considerando países com características geográficas semelhantes à nossa, como Austrália, Estados Unidos, você tem um índice de utilização correspondente a superior a 4, batendo 5%. Ou seja, a população, você tem, as pessoas voam mais nesses países do que o que ocorre com a população brasileira. Então, a gente tem perspectiva de crescer e inverter esse gráfico. Pode passar. Bom, acho que dado o fórum e o escopo da comissão, o grande mote da nossa discussão é como tem se dado a realização do direito do passageiro no setor. E aí, necessariamente, a gente passa para uma discussão sobre a evolução institucional que aconteceu no setor. Você sai de um segmento que era regulado e controlado pelos militares, e aí você tem uma transferência dessa atividade para... Você passa a aviação civil para ser gerida por civis, e você tem alguns marcos regulamentares ao longo desse período que marcam essa transição, que é o CDC de 1990, a portaria do DAC 676, que dispõe sobre as condições gerais de transportes, que vem em 2000. Você tem a constituição da agência em 2005 e, na sequência, algum avanço que se conseguiu introduzir no setor. Tem um fato relevante que acontece. Em 2007, houve uma discussão em torno da construção de um guia do passageiro, em que se buscava definir se os contratos de transportes... Aliás, foi um primeiro momento em que se definiu que os contratos de transporte eles são relações de consumo e que, portanto, foi a primeira normativa da agência que trouxe a realização do Código de Defesa do Consumidor para o transporte aéreo, não deixando dúvidas que nós estamos falando de relações de consumo nesses contratos. Pode passar. Com o incremento com acesso de pessoas da população cada vez maior ao transporte aéreo, com a expansão da oferta dos serviços, o setor acaba se deparando com novos desafios, com novas situações. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que se debruçar na atualidade. As empresas trouxeram para o mercado brasileiro e estão tentando trazer um modelo de gestão, um modelo de negócio chamado low cost, em que você busca um maior tempo de utilização dessas aeronaves, você parte para uma segmentação e diferenciação maior dos serviços, e há um trade-off entre maior ocupação e conforto. Esse é o conceito associado a low cost. Hoje a gente tem discutido muito com os órgãos de proteção e defesa do consumidor qual a forma de introduzir esse serviço e permitir que ele conviva com os normativos que nós já temos e que realizam os direitos do consumidor. Além disso, você percebe hoje uma grande expansão dos canais de comercialização, favorecendo mais uma vez o acesso à oferta desse serviço, mas com alguns gargalos associados a esses meios de comercialização que merecem ser equacionados. Com essa busca de mecanismos de favorecer a acessibilidade e ampliar o acesso aos serviços aéreos, como você realiza isso comparado com, combinado com a constatação de saturação da nossa infraestrutura aeroportuária e as grandes reivindicações dos nossos consumidores relacionados a contratos não cumpridos, atrasos, cancelamentos, extravios de bagagem e remarcação. Parte do... O senador colocou no início a preocupação com atrasos e cancelamentos. Eu posso exibir uma outra apresentação, eu infelizmente não inseri nesse slide. Mas você observa que desde a crise denominada causa aérea no setor, você percebe que o sistema de aviação civil ele tem trabalhado mais coordenadamente. Isso tem se refletido em menores índices de atraso e cancelamento. Observe-se o final de ano que você teve. As condições meteorológicas elas foram favoráveis, é claro, mas os níveis de atraso e cancelamento que foram observados, eles começam a estar próximos à normalidade. Você não observa mais contaminação de malha, você não tem mais os passageiros desassistidos nos aeroportos. Houve, apesar do incremento e do aumento da quantidade de passageiros servidos pelo setor e em grande parte da saturação da nossa infraestrutura, você percebe uma tutela melhor do passageiro nos últimos anos. E as iniciativas do regulador, no intuito de promover o bem-estar e realizar a proteção e defesa do consumidor, têm sido na melhoria de tratamento de manifestações de passageiros, com a recepção, disponibilizando canais de comunicação com os passageiros. Hoje a agência dispõe de meios de recepção e tratamento, disciplinando melhor o conteúdo dos bilhetes aéreos, determinando aquilo que pode ser cobrado de forma dissociada ou não, favorecendo a comparação dos contratos de transporte aéreo, trabalhando a assistência que é devida ao passageiro em situações de descumprimento do contrato de transporte, como assistência e como atrasos e cancelamentos, e forçando as empresas aéreas a se comprometerem com atendimento ao passageiro pelos demais canais disponíveis, possíveis, tanto presencial, telefônico, via internet. Pode passar. Bom, em termos de construção de canal de comunicação, o que a gente ressentia é que a agência, o passageiro, o usuário do transporte, do serviço regulado pela agência, ele não tinha canais de comunicação, primeiramente com a própria instituição, e aí foram construídos esses canais por meio de sistemas, redes de atendimento. No caso, hoje, a agência trabalha com o sistema Fox, que permite que o passageiro faça a sua reclamação tanto pelo sistema 0800, como o nosso formulário eletrônico na internet, ou pelos postos de atendimentos distribuídos nos principais aeroportos. Esse sistema ele é acessado tanto pelo... ele é tratado como insumo para a regulação da agência e também é acessado pela ouvidoria da instituição que administra o sistema ECOAR. São sistemas convergentes. Pode passar. Vou destacar algumas resoluções que foram introduzidas pela agência que visam realizar o direito do consumidor. Entre elas está a uniformização do conteúdo do bilhete aéreo. Hoje há uma vedação de que sejam cobrados valores dissociáveis e o mesmo por uma empresa, o que favorece a comparação entre as passagens aéreas. O que nós estamos querendo dizer? Era frequente as empresas anunciarem um produto por um determinado valor e, ao final, quando do término da operação de comercialização, eles iam acrescendo taxas que não te permitiam conhecer o real valor daquele serviço. Então, a gente trouxe uma normativa impondo que o valor que tem que ser apresentado para o passageiro final é um valor completo, já inserindo as taxas, que lhe permita comparar o preço a ser pago pelo produto oferecido pelas mais diversas empresas aéreas, né? Além disso, a vedação de inserção nesses bilhetes de valores relativos à atividade de intermediação que eventualmente se estabeleça com os prepostos do transportador e adquirente do bilhete aéreo. Ou seja, essa é uma relação de intermediação, ela se dá entre a empresa aérea e seus intermediários. O passageiro, ele não pode ser onerado com esse tipo de arranjo comercial.